Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Morada do Sol FM. Vamos almoçar junto? Vamos? Eu não vou almoçar agora, mas eu vou te acompanhar no seu horário de almoço. Estarei junto com você se você estiver almoçando, ou se você estiver dirigindo, ou se estiver trabalhando, ou se estiver colhendo, ou se estiver plantando. O importante é que nós estamos juntos, tá? E hoje, aqui no programa, a gente vai falar dessa relação de proximidade. Eu vou entrevistar a Ana Paula Dorigatti Dorigan, que é sócia na Cutelaria Simo. E nós vamos falar da importância dos presentes corporativos no relacionamento com o cliente. O quanto um presente que você dá para um cliente pode trazer uma relação de afetividade. Eu tenho certeza, a prosa vai ser muito boa e você vai gostar. Então continue aqui conosco.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Dentre as plantações que meu pai fazia, que era arroz, milho, feijão, café, plantava também amendoim, só para o gasto. Quando as plantas começavam a florescer, meu pai, ao capinar as pragas, ia forfando a terra e amontoando nos pés da planta. Era para aumentar a produção e crescer mais as vagens, visto que a produção vinha das raízes. Na hora da colheita, as plantas eram arrancadas e colocadas de ponta cabeça para secar as vagens ao sol. Certa feita, chegou um viajante vendedor de sal para o gado. Falante, demonstrando conhecimento de tudo, soltou uma bobagem. Uai, Sobita, eu estava olhando a sua roça de amendoim e notei que a produção está muito boa, mas por que, que as vagens estão sujas de terra?
Valeu, meu mestre. Um grande abraço para você e até a próxima sexta-feira. E eu te convido a acessar o meu portal de notícias agroeprosa.tv. Lá tem as principais informações, notícias do agronegócio, tem artigos, né? Eu tenho muitos colaboradores que escrevem artigos bacanas, interessantes. Tem até um artigo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é do Luciano Alegre. O Luciano, que está aqui com a gente toda quinta-feira, né? Ele escreveu um artigo tão bacana, eu vou até ler para vocês aqui. O título é A Gestão de Riscos Climáticos na Agricultura. E ele diz o seguinte: nos últimos 10 anos, os prejuízos causados por eventos climáticos extremos somaram, gente, presta atenção nessa cifra, 443 bilhões de reais. E 81% dessas perdas foram no setor agropecuário. Então, presta atenção que eu vou compartilhar com vocês as informações desse artigo do Luciano. Ele diz o seguinte: o assunto de hoje é crucial para a sustentabilidade do seu negócio, a gestão de riscos climáticos na agricultura. Eventos como secas prolongadas, geadas severas e chuvas excessivas têm se tornado mais frequentes, e entender como minimizar esses impactos pode fazer a diferença entre lucro e prejuízo. O Brasil tem enfrentado perdas bilionárias devido ao clima. Nos últimos 10 anos, os prejuízos causados por eventos climáticos extremos somaram 443 bilhões de reais e 81% dessas perdas foram no setor agropecuário. Apenas em 2022, o impacto negativo chegou a 106 bilhões de reais. Se olharmos para os números do Proagro entre 2013 e 2021, as secas responderam pela maior parte das perdas, afetando fortemente culturas como soja, milho e trigo. Nesse período, 87% das perdas na soja foram por seca, 75% no milho tiveram a mesma causa, 16% das perdas no trigo vieram da falta de chuva, enquanto 40% foram causadas por geadas. Os cientistas alertam, eventos climáticos extremos estão mais frequentes e intensos. Em 2024, testemunhamos o maior desastre climático da história do Brasil, com chuvas recordes no Rio Grande do Sul. Nos anos anteriores tivemos 2021, a pior seca em 70 anos no Sudeste e no Mato Grosso do Sul, 21-22, geadas severas no Centro-Sul, causando perdas de 70 bilhões de reais, 22-23, 400 municípios do Rio Grande do Sul entraram em emergência por seca, 23-24, ciclone extratropical no Sul deixou 46 mortos e grandes prejuízos agrícolas. A gestão de riscos envolve refletir sobre quatro etapas essenciais, que são a identificação dos riscos, né? E a pergunta é: quais são as ameaças para a sua cultura? 2, avaliação dos impactos, qual o potencial de perda em cada cenário? 3, tratamento dos riscos, como minimizar os impactos negativos? E 4, monitoramento contínuo, ajustar estratégias conforme novas informações. Vamos pensar no quanto estamos arriscando enquanto geradores de emprego e renda ao nosso país. Conte conosco para entender os seus riscos e tampar os gargalos financeiros do seu negócio agrícola e ou pecuário. Esse foi o artigo que o Luciano Alegre compartilhou conosco lá no meu site, no meu portal de notícias agroeprosa.tv. E tem muito, mas muito mais para você. Eu vou fazer um intervalo comercial e rapidinho nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. A minha entrevistada de hoje é Ana Paula Dorigatti Dorigan, que é sócia na Cutelaria Simo. E o tema da nossa entrevista será a importância dos brindes no relacionamento com o cliente. Ana Paula, que bom revê-la. Como é que você está? Tudo bem?
Tá tudo bem. Bom te rever novamente.
Como é que tá a cidade linda de Amparo?
Ah, tá tudo bem. Nossa, uma cidade tranquila, né? O pessoal bem acolhedor. Eu gosto muito daqui.
Eu vou te falar, eu fiquei encantado com essa cidade, com aqueles casarões tão bem cuidados, aquelas ruas tão bonitas. Eu moraria em Amparo, tranquilo, viu?
É, bastante gente que vem visitar aqui se apaixona, viu? O pessoal vem e põe esse objetivo, quem sabe, né? É, um dia morar aqui. Quem sabe, seja bem-vindo.
Se eu falar para minha esposa que eu vou mudar de Rio Verde, Goiás, eu vou te falar uma coisa, eu vou ter problema, viu? Ana Paula, eu, ano passado, fui até Amparo, conheci a Cutelaria Simo, fiquei apaixonado por tudo que vi. Uma indústria maravilhosa, muitíssimo organizada, os produtos fantásticos. Seu pai, de uma simpatia, você, seu irmão, enfim, eu fiquei encantado com vocês. Tive o privilégio de entrevistar seu pai, ouvir a história. E agora eu gostaria de ouvir um pouco de você, conhecer um pouco da sua história também e ouvir o seu lado, a sua versão da Simo. Conta um pouquinho pra gente.
Bom, esse ano eu completo 25 anos na empresa. Comecei, né, aprendendo todos os departamentos. É isso que eu acho bem, bem legal. Meu pai me colocou na empresa já ali aprendendo a separar os pedidos, a conhecer os produtos. E aí eu fui galgando, né, os degraus para chegar onde eu tô hoje, né? Então é uma vida, né? É uma vida que a gente tem lá, uma empresa familiar.
É uma empresa familiar, mas é uma empresa relativamente grande, né? Que tem uma produção muito grande de produtos, né? Eu vi lá mais de 200 tipos de canivete. Eu nem sabia, Ana Paula, que existia tanto tipo de canivete diferente.
É, você vê, é tipo, né? Tipo relógio, né? É uma loja de relógio, quantas opções que tem, né? E o canivete, ele é bem parecido com a linha de relógio. Então, um diferencial já, né, já atrai o público. Então, por isso que a gente tem tantos modelos, né?
Eu acho que se as pessoas pudessem conhecer, é tão bacana a gente ver as pessoas montando pecinha por pecinha, porque quando a gente vê, assim, um canivete pronto, uma faca pronta, a gente não tem muita noção de que aquilo lá foi montado peça a peça, né? Que tem toda uma tecnologia. Eu vi o seu irmão fazendo o design daquilo ali e eu achei sensacional. Achei muito bacana. Mais uma outra coisa que me chamou a atenção, eu te encontrei num evento que teve em São Paulo, né? Um evento voltado para o agronegócio. O que que te chamou a atenção no agronegócio que você quis conhecer um pouco mais?
Nós estamos no mundo agro através dos produtos que a gente fabrica, né? Que eu falo, hoje uma pessoa no campo, ela tem que ter um canivete, né? O item essencial aí para quem vive no campo. Então, nesse evento que eu fui, né, que foi de marketing, né, e, então a gente tá bem inserido no mundo agro pelo produto que a gente fabrica, né?
Mas além do mundo agro, percebi também que vocês têm uma série de produtos para o pessoal que gosta de caça, de aventura, de pesca.
Sim. Né?
Conta um pouquinho para a gente aí desse mundo também que vocês abrangem.
Tanto que a Simo tem um slogan, né? Simo, pronta para seu desafio, pronta para o seu mundo. Porque nós fabricamos ferramentas para facilitar o dia a dia das pessoas que querem aventura, né, ou na cozinha, ou numa pescaria. Então, esse é um slogan nosso, que a gente está onde precisa estar, né, dando utilidade, aí, uma ferramenta útil no dia a dia.
E eu achei bacana também, Ana Paula, que vocês vendem na internet. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma faca, um canivete, tem um portal de vocês em que eu posso entrar e comprar. Mas vocês também têm um trabalho muito forte, corporativo, com as empresas, né? E aí vem o tema da nossa entrevista, foi o que me chamou a atenção, né? Muitas vezes as empresas ficam tão em cima dos mesmos brindes, não sabem o que dá para o cliente, não sabem como criar essa conexão com o cliente. Como é que surgiu essa ideia de vocês de expandir essa expertise de vocês para o setor de brindes corporativos?
Então, foi um processo até que natural, né? Porque assim, como você falou, nós temos loja virtual, nós temos atendimento ali direto, né, WhatsApp, tudo. E vamos supor, mesmo a pessoa que comprou lá na loja virtual, ele viu a possibilidade de trazendo para a empresa dele, que falou, nossa, poderia presentear alguns clientes ou algumas amigas. Então foi um processo natural, assim, da gente estar entrando no mundo dos brindes, né? O próprio consumidor final, possibilidade. Ele não sabe, pode colocar o nome dele, né? Ele pode gravar o nome dele. Então, ele falou, alguns clientes chegam, mas eu posso gravar o logo da empresa? E aí, isso foi tomando corpo e hoje é um segmento que só cresce na empresa, né?
Uma coisa que eu observei, Ana Paula, é que o brinde, ele funciona como uma conexão da empresa, né? Ele cria um vínculo, né? Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho um pé de mouse aqui na minha mesa, né? Que eu ganhei de uma empresa com que eu tenho um relacionamento. O pé de mouse está aqui já há tanto tempo. E toda vez que eu olho aqui, eu vejo o nome da empresa, né? O meu canivete da Simo está aqui no canto da mesa ali. Ele fica ali, eu estou sempre vendo o meu canivete. Então, o brinde, ele traz essa conexão entre a empresa e o cliente, né?
Com certeza. Tanto que internamente a gente usa o termo presentes corporativos. E não brindes, né? Porque é um presente, para ele se tornar útil, né? Que nem você está falando no seu mousepad aí. Ele é útil e você não descartou ele, não foi? Por isso que a gente mudou o termo de brinde. Brinde é aquele um chaveiro ou alguma coisa pequena, ou às vezes você acabou perdendo, ou você, tipo, ai, o que eu vou usar com isso, né? O que eu vou fazer com isso aqui que eu ganhei? Por isso que a gente fala em presente, presentes corporativos, que são, é um produto que você entrega, que você sabe que vai ser útil, que a pessoa vai levar para o dia a dia dela. E isso a gente está criando uma expertise dentro da empresa, né? Tanto no atendimento, para facilitar com que a pessoa entenda como entregar esse brinde para o cliente dele e acontecer igual como você aí comentou, né? De estar todo dia você olha para ele.
Aliás, vocês, como é que vocês comunicam isso com o cliente, essa coisa da entrega? Porque não basta ele ter o presente corporativo lá na empresa dele. Ele tem que fazer uma boa entrega disso para que essa conexão realmente aconteça de uma forma bacana. É mais ou menos como aquele caso do... Eu lembro de uma vez que alguém foi me falar de um iPhone, por exemplo. É, a pessoa estava fazendo a comparação de um iPhone com uma outra marca, que eu não me lembro se era Samsung ou o que que era. E ele falava tanto da caixa do iPhone, né, a experiência da caixa, que parecia que aquela caixa tinha, assim, sei lá, quase que tanto valor quanto o próprio telefone, né? Vocês comunicam isso com o cliente, a experiência de passar esse presente para a pessoa de uma forma especial?
Sim, sim, a gente tem todo o cuidado, né? Tanto no produto quanto na embalagem. Então, quando a gente, né, chega o cliente, a gente faz até uma curadoria, entende o propósito da empresa, o que, que ela quer conversar com o cliente dela. Nós temos um cliente que a missão deles é qualidade em tudo. Então, eles vieram até nós e até hoje eles compram os canivetes porque eles falam, se nós precisamos da qualidade, até na hora do brinde, até na hora do presente corporativo, ele precisa ser de qualidade. Né? Então, é mais a empresa ter definido dentro dela o propósito, o que, que ela quer falar com o cliente, o que, que ela quer comunicar, e nós fazemos essa ponte. Entendeu? Então, a gente consegue personalizar a embalagem, coloca até o nome, eu tenho 100 clientes. A gente consegue, eu tenho alguns que eu quero colocar nome, a gente grava o nome na lâmina. Então, é bem personalizado mesmo, porque é aquela entrega, que é isso que você falou. É uma entrega, o que, que a empresa está querendo entregar para o cliente. E ele precisa entender a comunicação, né?
Quando a gente fala de qualidade, você me falou uma coisa, eu lembro muito bem disso, quando eu estive aí em Amparo, eu contei para você que eu tinha um canivete. Antigo, era um canivete que não era da Cimo, né? E que eu havia cortado o dedo com aquele canivete porque ele não tinha um dispositivo de segurança, né? E você foi me contar que os canivetes da Cimo tinham um dispositivo de segurança justamente para que as pessoas não se cortassem. Isso é cuidado, né, Ana Paula? É você se atentar aos detalhes de coisas que às vezes pode ser que venha a acontecer. Mas você já está prevendo para que não aconteça, né?
Exatamente, exatamente. É você se colocar na situação e pensar a melhor forma, né? Se fosse comigo, né? Se eu fosse receber esse presente, o que eu gostaria de estar recebendo? Né? A forma, tudo. Então, a gente pensa nesse contexto, né?
Ana Paula, deixa eu fazer uma paradinha estratégica aqui rapidinho e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com a Ana Paula Dorigatti Dorigan, sócia na Cutelaria Cimo. Estamos falando a respeito da relação entre cliente e a empresa e como criar uma boa conexão através dos presentes corporativos. Ana Paula, na época do digital, muitas empresas pensam em investir no digital. Né? Eu tenho que colocar minha marca no digital e é necessário isso, é muito importante. Mas o físico... Parece que, e principalmente depois da pandemia, a gente percebeu o quanto o físico é importante, o presente que você entrega na mão da pessoa. Como é que um presente corporativo bem escolhido pode causar esse impacto dentro de uma campanha digital de uma empresa, por exemplo?
Você está falando no digital, né? Eu tive um professor, quando fiz o MBA, e ele era da área da tecnologia. E ele falou assim para a gente, na era da digital, saibam usar melhores as suas digitais.
Olha só.
Isso eu nunca mais esqueci. Então, na era digital, que a gente vê hoje, né, WhatsApp, tudo automatizado, a gente sabe, né, as empresas, tudo está conectado, né? Mas o que as pessoas estão colocando valor é no ser humano, né? Então, na parte física, onde que entra o presente corporativo, né? É você parar para pensar naquela pessoa, né? Falar o que aquele meu cliente eu posso entregar para ele, que ele vai ver que eu parei um momento, né? Eu vou ser humano, né? Parar para pensar o que aquele meu amigo vai gostar de receber e você entregar. Porque o seu cliente, ele é seu amigo, né? Não é só um número, né? Até você falando aí da era digital, hoje as empresas conseguem conectar e entender perfil do cliente, né? Perfil até de um colaborador, né? Imagina você, vamos supor, chegou um colaborador novo na empresa e você presentear ele com um kit de boas-vindas, né? É uma parte humana que você leva para o colaborador e até para o cliente. Vamos supor, um cliente chegou num nível aí de fidelidade e ele recebe na casa dele um kit, que hoje as pessoas estão fazendo muito, a gente participa muito disso. As pessoas querem fazer kits de um brinde que é um kit. Então, ele coloca um canivete, ele coloca um copo, ele coloca uma garrafa térmica, um kit para gerar um momento para ele. Entendeu? E ele pode ser tocado no momento assim, nossa, né? Foi agraciado, que eu nem imaginava que eu ia receber. Então, acho que nós temos tudo para unir a era digital com o ser humano, né?
Isso que você falou é tão importante. No passado, eu fui impactado duas vezes. Aliás, em duas feiras que eu fui. Uma foi na Bahia e a outra foi em Ribeirão Preto. Quando eu cheguei no hotel... E geralmente, hoje em dia, eu até brinco muito que viajar de avião às vezes é mais complicado que viajar de ônibus, né? Porque você acaba se cansando tanto, com tantas conexões e tal. E você chega no hotel geralmente cansado, no outro dia tem uma feira. E tinha exatamente isso, em cima da cama, lá em Ribeirão, e aconteceu na Bahia também, uma caixa com o meu nome, uma cartinha com o meu nome e um brinde, era mais de um brinde dentro. Aquilo foi tão especial para mim, mexeu tanto, que quando eu cheguei depois na feira, que eu vi a empresa que nos ofertou aquele brinde, eu fui lá parabenizar, falei, olha, vocês marcaram um gol de placa, porque assim, vocês encantaram na chegada. Antes de chegar na feira, eu já consegui ver a marca de vocês e já consegui ter uma outra, sei lá, uma outra concepção dessa marca. É bem legal isso, né?
É isso aí, tá vendo? Você foi acolhido, né? E entendeu o que a empresa, como a empresa vê você, como ela considera você. Isso traz muito valor, né? Hoje as empresas, eu vejo, ela precisa ter propósito, né? Gerar uma experiência, né? Isso vai traz muito valor. Você nunca mais vai esquecer esse momento, né?
Com certeza absoluta. Tanto é que eu fiz questão, na Bahia... Era até complicado, porque era uma caixa grande. Ah, eu fiz questão de trazer aquela caixa. O colega meu de quarto, ele ficou desesperado, porque ele não conseguia levar no avião aquela caixa daquele tamanho devido à quantidade de coisa que ele já tinha, né? Você vê que uma caixa, não era uma simples caixa, era uma caixa especial, né? E como criar essa conexão afetiva, Ana Paula? Por exemplo, uma faca de qualidade, ela pode se tornar algo assim do dia a dia do cliente, criando essa conexão de afetividade?
Ah, com certeza, que nem nós brasileiros, né? Quem que não gosta de um churrasco, né? E muitas empresas procuram a gente, né, para fazer as facas personalizadas. E eles sabem, assim, a gente até reforça isso, mas vamos supor, o cliente dele... ele vai lembrar dele no momento de lazer. Imagina ele ali com os amigos, né? Ele tá ali, vai cortar a carne, e o amigo, põe atenção naquela faca diferenciada e vê que corta. Fala, nossa, que faca legal, né? É, que bacana. Ele falou, então, foi a empresa tal que me presenteou. Então, você vai estar no momento com ele, de lazer. E eu acho que isso não tem preço. Né? Eu vejo até muitos ganham a faca, acabam, assim, até colaboradores, né, que às vezes ganham da empresa, e ele leva aquilo para o resto da vida. Ele pode até mudar de empresa, mas ele continua ali com aquela marca. Não, aquela empresa me presenteou com isso, e ele usa até hoje, entendeu? Mesmo um colaborador, vamos supor, que ganha essa faca, né? E não um cliente. Porque tem os dois lados, né?
Sim, você citou o exemplo do colaborador, e às vezes a empresa pode pensar, ah, mas isso é custo para mim, para que eu vou criar um presente para dar para o meu colaborador? Justamente para criar um vínculo, então deixa de ser custo e passa a ser um investimento, né?
Exatamente. A gente sempre fala, o brinde, tanto que a gente atende muitas agências, né, empresas que apresentam para a gente, eu tenho budget, eu tenho um orçamento para investir no marketing. E até faço analogia, quem aqui investe o dinheiro e não quer ter retorno? Todo mundo, né? Você vai lá no banco, nem que seja numa aplicação, você quer ter um retorno. E o brinde é a mesma coisa, né? A questão de olhar como custo é um investimento, como você disse. Um colaborador, você vai olhar para ele com outros olhos. O colaborador vai se sentir uma pessoa única ali. Nossa, vamos supor, ele atingiu a meta ou algum diferencial dele, poder colocar, gravar no produto ou na embalagem, olha, você foi reconhecido como o melhor atendente ou o melhor da equipe, sei lá, né? Mas o olhar que a empresa colocou para ele, isso torna-se, engaja ele, né? Ele se torna até mais forte dentro da empresa. E a empresa que quer investir também, eu também falo assim, né? Você tem um valor X lá, você quer ter um retorno. Não é só para dizer que entregou, né? Que ela entrega, tipo, não, mas eu quero ter um retorno. Depois você, que nem você, ou que você acabou de relatar. Ou sua experiência que você chegou no hotel e teve, né? Foi agraciado aí. Esse é o retorno que a empresa precisa ter.
Eu né? tenho o canivete da Cimo, né? Que eu tenho muito orgulho, né? Inclusive até falo, eu tenho o meu canivete personalizado, né? Em formato de soja, inclusive. E eu entreguei um canivete desses para um... Eu tenho um ouvinte que acabou se tornando um amigo. E todos os dias ele manda um bom dia para mim, fica sabendo da entrevista que eu vou fazer naquele dia e manda falando, bacana essa entrevista, parabéns e tal. E eu dei um canivete para ele. O nível de felicidade dele era inacreditável. E ele tem canivete. Ele tem o canivete dele do dia a dia. Mas ele falou assim, esse canivete eu vou carregar nos momentos especiais. Eu achei tão bonitinho isso.
Olha só. Mas e aí, porque criou conexão, né? Porque é em formato de soja, né? Às vezes é do mesmo no segmento de soja, então criou uma conexão, né?
Exatamente.
E às vezes é no simples.
É isso. O agronegócio, Ana Paula, ele tem muito essa questão da tradição, do legado, né? Muitas vezes os objetos, eles passam assim, de geração para geração. Você acha que isso influencia na escolha do presente corporativo? A empresa, ela pensa nisso? Por exemplo, eu vou dar esse presente aqui, pode ser que esse presente fique para o sucessor. Existe isso?
Com certeza. Nós temos muitos clientes que passou de pai para filho. Até o canivete, ele tem essa cultura. A gente atende muitas pessoas. Nossa, eu vim aqui comprar o canivete porque eu ganhei do meu avô esse canivete da Cimo e eu queria fazer de novo esse modelo para entregar aqui no, na empresa. Então, o canivete, ele carrega muito essa cultura de passar de geração por geração. Que ele dura, né?
Sim.
Até, né? Ele é um produto que dura. E ele traz uma história. Às vezes ele fala, nossa, era a época que eu sentava ali com meu avô, ele descascava uma laranja, e a gente sentava para conversar. Isso, ele leva para a vida, né?
Eu tenho...
Então tem muitos relatos.
Eu tenho aqui às sextas-feiras o professor Alaor, que é um poeta, que ele traz sempre umas histórias muito bacanas da infância dele. Toda sexta-feira ele conta uma história, né, tem até um quadro, né, eu criei o quadro que se chama Minha Infância na Roça. E ele conta muito das histórias do pai dele picando fumo. Né? Vira e mexe ele tem uma história do pai dele picando fumo. Você vê que aquilo ficou guardado no inconsciente dele, né?
Fica registrado.
Exatamente.
Com certeza.
Ana, o que, que uma empresa do agronegócio deve considerar ao escolher um presente para o cliente ou para o parceiro de negócios?
O que eu sempre digo, o presente precisa ser útil. E a empresa, ela precisa sair de si. Porque às vezes ela fica apaixonada por ela mesma. Né? Às vezes ela produz um produto e ela fica apaixonada e ela precisa sair de si para ela olhar para o cliente dela. O que, que o cliente dela vai gostar de receber? É igual quando a gente tem um aniversário. Né? Você vai presentear o seu amigo. Você não vai parar para pensar, ah, acho que esse meu amigo gosta de tomar vinho, ou ele gosta de pescar. E aí você vai pensar no presente para ele. Né? Então, eu acho que a empresa, ela primeiro tem que definir o que, que ela quer comunicar, né, para os seus clientes. E não querer impor, ah, lembre da minha marca. Né? Você precisa, de uma forma sutil, de uma forma humana, entregar para o seu cliente exatamente aquilo que ele vai querer receber, e aí ele vai lembrar de você. Né? E tipo, ah, é um acolhimento que eu quero dar, né? Que nem você que fez uma viagem, foi recebido no hotel, ou, né, numa feira, um canivete ou uma faca que a pessoa queira presentear, ele vai falar assim, olha, para você lembrar de mim num churrasco ou numa pescaria. Ele precisa entender do público dele para fazer a entrega, né? E não ele ficar apaixonado, ah, não, eu gosto disso, então todo mundo gosta, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco de si para poder doar, né? Porque o brinde é uma doação, né? É um doar-se ali. A empresa está doando algo para alguém, né?
Vamos para mais um intervalo comercial? Já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Presentear um cliente é uma forma de buscar uma conexão. A Ana Paula Dorigatti Durigan, da Cutelaria Simo, está explicando para a gente como é que essa conexão acontece. Existem categorias de presentes corporativos que fazem mais sentido para o agronegócio? Por exemplo, vocês têm um portfólio gigante, um portfólio enorme. E eu sei que vocês atendem aí empresas, revendas, cooperativas, entidades do agronegócio. Tem alguma coisa assim que eles procuram mais?
É o canivete. Canivete, sem dúvida, é o que ganha. Tanto que até um cliente nosso, que antes eles não davam canivete. Eles não presenteavam, eram outros tipos de brinco. E agora eles só dão canivete, porque daí as pessoas falam, não, mas e o canivete? Tipo, eles pararam de dar um ano, e aí a turma falou, não, mas eu gostava quando você presenteava com canivete. Porque é útil, é isso que eu reforço. É, no mundo agro, todo mundo tem um celular no bolso e do outro lado está o canivete, né?
Exatamente, é isso mesmo. Esse mercado de brindes corporativos, ele acabou evoluindo muito nos últimos anos? Quais são, por exemplo, as principais tendências que você vê para o futuro desse segmento?
Então, conforme a tecnologia, né, que eu te falei, hoje a gente tem CRMs, aplicativos, plataformas que conseguem trazer dados para a empresa, né, mensurar ali o perfil do cliente. E com isso, trazendo essa tecnologia para dentro da empresa, ela pode olhar e fazer um brinde estratégico. Então, a empresa está crescendo muito a questão dos brindes por causa da estratégia, porque como que eu vou chegar, como que eu vou atingir aquele cliente, como que eu vou fidelizar ele, né? Eu volto a repetir, é colocar a parte humana, né, na empresa, não só olhar números, né? Por isso que ela está crescendo cada vez mais, para, como eu falei, esses kits que geram uma experiência, né, gera uma conexão com o cliente, está crescendo muito. A gente atende muita demanda que a pessoa quer fazer um kit. Ela não quer só dar o canivete. Ou colocar um tempero junto com a faca, sabe? Ela já cria todo o contexto para a pessoa.
Bacana. Sustentabilidade talvez a palavra que a gente mais ouve aqui nesse programa, nesse podcast, né? Porque ela está intrinsecamente ligada com o agronegócio, né? Sempre tem a palavra sustentabilidade. No caso dos brindes, dos presentes corporativos, existe uma demanda por brindes que sejam mais ecológicos ou sustentáveis?
Sim. Todo mundo está buscando. Até eu atendi uma empresa que eles estavam 100% focados na sustentabilidade. E ela veio querer buscar, vamos supor, eu queria um bloco de papel reciclado. Eu falei, não, legal, é sustentável, é papel reciclado. Mas eu falei assim, você já parou para pensar num canivete e numa faca, o quanto ele é sustentável? Que ele dura mais de 20 anos, esse produto. Entendeu? Então, nós estamos inseridos na sustentabilidade, só que hoje, às vezes, né, a sociedade meio que rotulou, tem que ser sacola com tecido reciclável. Tudo bem, é também. Mas existem outros produtos que as pessoas têm que olhar a fundo. Né? Que nem eu falei, um canivete, a gente tem história de mais de 10 anos que a pessoa está com ele. Então, ele é um produto sustentável. Né? E ele não serve só... ele serve para várias coisas, né? Tipo, além de cortar... Né? O canivete, ele pode desparafusar um parafuso ali na hora da necessidade, né? Então, o canivete é um produto sustentável. É só a forma de olhar para ele, né?
Você acredita que um brinde, ele pode se tornar um embaixador de uma marca?
Ah, com certeza. Esse exemplo que você tem do canivete aí de soja.
É verdade. Né?
Que ele é uma baga da soja. Né? Às vezes a gente fez essa demanda, que foi uma solicitação de um cliente, e hoje quem trabalha na empresa, ou algum amigo que viu, você ganhou da empresa tal, isso, entendeu? Então foi, marcou, né? Ela pode sim virar um objeto, né, que relembre a marca, porque foi pensado, né, esse formato de soja, foi um produto que a gente sentou junto com o marketing e direcionou, né? A empresa com um propósito e definido, né, bem o que ela quer entregar, com certeza vira um embaixador o produto.
No ano passado, eu fui convidado, eu já te contei essa história, inclusive, eu fui convidado para um evento da ProSoja Brasil, em Brasília. E eu levei um canivete desse e eu entreguei para o presidente da ProSoja Brasil. Ele ficou encantado, ele achou o máximo, né? Achou, assim, um diferencial muito grande. E eu acho que é isso, né? Você conseguir realmente trazer a conexão do jeito certo, né?
É, exatamente. E é esse olhar, né, Divino? Eu acho que a gente está num mundo tão agitado, né? A gente tem informações de tudo quanto é lado, né? E o marketing, ele é bombardeado também. Acho que até dentro da empresa, o marketing é bombardeado com várias ideias, com várias sugestões. Mas a empresa, tendo definido a estratégia que ela tem, o propósito, fica fácil de comunicar. fica fácil. Mas é mais esse parar, o tempo de você parar e olhar, peraí, o que, que eu quero entregar, o que, que eu quero comunicar.
Ana Paula, tem muitas empresas que elas não investem em brindes ou em presentes corporativos por entenderem que isso é gasto, que eles estão gastando dinheiro. Aquela famosa palavra que você usou mais cedo, né? O budget. Não tenho budget para isso, né? Nossa, é terrível quando a gente ouve isso. Eu não tenho budget para isso. Mas a gente ouve, infelizmente, a gente ouve muito, né? O que, que você acha que essas empresas podem estar perdendo ao não separarem um orçamento, ou não separarem um dinheiro para fazer essas ações pontuais?
Então, eu acho que eu até daria um passo atrás. Não é o que elas estão perdendo em questão de não entregar o brinde. Sim, eu acho que falta estratégia. A empresa precisa ter estratégia. E às vezes ela não enxergando a entrega do brinde é porque ela está sem estratégia. Ela não está colocando estratégia, porque como que eu vou fidelizar meu cliente? Ah, tudo bem, mas não preciso, meu cliente já está fidelizado. Entendeu? Está faltando um olhar mais profundo, eu acho, na estratégia. Porque alguém vai fazer um diferencial. Né? De uma certa forma, uma hora, aquele cliente que você acha que não, esse aqui já tá ganho. Né? Uma hora ou outra, as outras empresas estão trabalhando para isso, para conquistar, para encantar. Né? Então, eu acho que quem não está se mexendo é porque às vezes está faltando estratégia no todo. Sabe? Eu acho que seria um fato da estratégia. Na hora que ele entender a estratégia, aí sim ele vai ver valor na entrega de um presente.
E às vezes eu acho que não é nem a questão de perder, é de deixar de ganhar, né?
Exatamente.
É uma outra visão.
Ele acha que ele não vai gastar, mas é porque ele não está olhando o outro lado.
Exatamente. Ana Paula, conta uma coisa pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais da Cimo, dos produtos, do portfólio, as empresas que estão nos acompanhando agora pelo podcast, pelo programa, e que querem conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, onde é que encontra vocês? Quais são os endereços, as redes sociais? Deixa aí pra gente.
Tá, então nós temos o site, né, que é cutelariacimo.com.br. Temos o Instagram, que também é cutelariacimo, que lá tem várias fotos dos produtos. Cimo com C, né, Divino? Só para deixar certo. Cimo. É cutelaria, Cimo. C de casa, I de igreja, M de macaco, O de óculos. .com.br. No site tem todo o portfólio dos produtos e também tem uma aba em que a pessoa pode clicar lá e saber mais sobre os brindes corporativos.
Certo. Rede social?
Nós temos o Instagram e Facebook, né?
Instagram.
No Instagram tem as fotos, tem vários influenciadores usando produtos para a pessoa poder ver a questão de qualidade, usabilidade.
Se alguém quiser comprar pela internet, lá pelo Instagram, é possível?
Sim, ele vai direcionar no WhatsApp daí, que daí eles vão conversar. Legal. E no site também. No site também tem o ícone lá para clicar e é o atendimento direcionado para o WhatsApp.
Ana Paula, saiba que aqui você tem um admirador da Cimo e dos seus produtos. E eu tenho muito orgulho de ser um parceiro de vocês. Muito obrigado, viu?
Obrigada a você, Divino. Muito boa a nossa conversa.
Gostei bastante. Gente, é isso aí que a Ana Paula disse para a gente. Nós precisamos de criar conexão com as pessoas. Precisamos de manter uma relação em que as pessoas percebam que elas são importantes para nós. E foi esse o objetivo da nossa prosa de hoje. Eu conversei com a Ana Paula Dorigatti Dorigan, que é sócia na Cutelaria Cimo, e nós falamos sobre a importância dos brindes, que ela já me disse que não chama mais de brindes, chama de presentes corporativos no relacionamento entre empresas e clientes. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Uma semana de tanta prosa boa, né, gente? Tantas entrevistas maravilhosas, lançamento também da Tecnoshow. Ô, semana boa essa, viu? E eu torço para que o seu final de semana seja tão bom quanto. Que você seja muito feliz, que Deus te abençoe, que você possa descansar, se preparar para a semana que vem, começar uma semana de muita vitória, tá bom? Juízo nessa sua cabecinha, viu? Bom descanso para você, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!
Divino Ronaldo, a voz do campo.